em qualquer equipa. Não punham, a meu ver, a boa execução do plano de reestruturação, plano este suportado por ambas as administradoras. Durante esse período, procurei, com neutralidade, estabelecer pontos de entendimento entre as duas administradoras. Acreditei na altura, e continuo a acreditar, que a saída poderia e deveria ter sido evitada. Em primeiro lugar, porque as razões invocadas não justificavam, na minha opinião, a saída. Em segundo, porque entendi que a TAP não deveria perder a competência, o contributo profissional e a memória do passado da administradora Alexandra Reis. Não obstante, tive na época a percepção de que as redistribuições de poderes na Comissão Executiva desenhadas pelo seu presidente, Cristino Romier, se traduziriam num esvaziamento objetivo das funções da administradora Alexandra Reis, criando uma situação pouco sustentável no seio dessa comissão. Em qualquer caso, tive sempre claro que qualquer decisão de alteração na composição do Conselho de Administração seria da exclusiva responsabilidade do acionista. Neste contexto, procurei chegar à fala por 4 ocasiões com o ministro Pedro Nuno Santos, mas sem sucesso. À época, não era do meu conhecimento a existência dos contactos entre a Presidente da Comissão Executiva e o acionista sobre este tema, que foram posteriormente revelados. Cristino Romier deu-me nota por mensagem da sua conversa com a administradora Alexandra Reis no dia 25 de janeiro e, em breves palavras, da evolução das negociações em 2 momentos após o dia 25. Considerei a possibilidade do processo de saída ser interrompido por uma mudança de governo ou de ministro decorrente das eleições legislativas dia 31 de janeiro. Na noite de 8 de fevereiro, recebi uma indicação da administradora Alexandra Reis de que haveria alguma probabilidade de os principais aspectos do acordo de saída estarem fechados. No dia 4, manhã cedo, a Presidente da Comissão Executiva perguntou-me se estaria disponível para assinar o acordo de separação, que teria de ser assinado no mesmo dia. Só então, no dia 4, conheci o texto do acordo. Tive uma conversa telefónica com o Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, Hugo Mendes, às 11h50, na qual este me informou da decisão do acionista. No fim do dia, o acordo foi assinado pela Administradora Alexandra Reis, pelo Presidente da Comissão Executiva, Cristino Romier, e por mim. Pelos motivos que atrás referi, esta foi uma decisão com a qual discordei e que procurei evitar. Duas razões principais explicam que, ainda assim, tenha assinado o acordo. Primeiro, não cumprir uma instrução do acionista num tema que é da exclusiva competência deste, seria passível ser considerada uma quebra do meu dever de lealdade. Segundo, a minha recusa em assinar o acordo não pararia a implementação do acordo de saída, já que na forma legal encontrada pelos advogados, as assinaturas de quaisquer dois administradores seriam suficientes. Passando para o tema de o governo e a governança da TAP, refiro que a saída da administradora Alexandra Reis da Comissão Executiva e do Conselho de Administração, por iniciativa da Presidente da Comissão Executiva e com a concordância e instrução do acionista, teve consequências na dinâmica destes órgãos. Desde então, ao contrário do que acontecia antes daquela saída, os membros da Comissão Executiva votaram sempre em bloco no Conselho de Administração. Ora, em outubro e dezembro de 2021, o Conselho de Administração perdeu 2 membros não executivos. Dada a existência de uma minoria de administradores não executivos no Conselho e o voto em bloco dos membros da Comissão Executiva, o poder de escrutínio, de contributo ou mesmo de dissuasão dos não executivos foi reduzido. Desde então, a Comissão Executiva mostrou-se progressivamente menos disponível para responder de forma esclarecedora e completa a pedidos de documentação para discussão em reuniões de Conselho. A resposta expectável à situação de desequilíbrio evidente no funcionamento do Conselho de Administração passaria pela nomeação por parte do acionista dos 2 administradores executivos em falta. Embora a sua nomeação seja uma competência exclusiva do acionista, é habitual que o processo de recrutamento e apresentação de candidatos seja conduzido por uma comissão de nomeações constituída por administradores não executivos e liderada pelo Presidente do Conselho de Administração. Nesse sentido, pedi propostas a 3 empresas de recrutamento de gestores séniores a 10 de fevereiro de 2022. A concordância do acionista para avançar com o processo foi dada pelo Ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, a 11 de maio, após meses de insistência junto ao Secretário de Estado, Hugo Mendes. Este processo está sumarizado em documentação entregue a esta Comissão. Passaram-se 18 meses da primeira vacatura de não executivos, 18 meses, até à data nenhum foi nomeado. Outro aspecto a considerar foi a prática informal de comunicação entre o acionista e a TAP e o uso de múltiplos canais para o efeito. Embora conferisse uma agilidade e velocidade úteis para a gestão de uma companhia com esta complexidade, esta informalidade permitiu e fomentou um reporte direto e contínuo da Comissão Executiva ao Governo, pondo em causa o papel do Conselho de Administração, tanto nos contactos entre acionista e empresa, como no reporte previsto da Comissão Executiva ao Conselho. Em diversas ocasiões, tive a oportunidade de transmitir aos membros do Governo a importância de adotar formas de comunicação mais adequadas. Na reunião com o Ministro Pedro Nuno Santos, de 11 de maio de 2022, sublinhei o tema da participação do Conselho de Administração nas reuniões entre membros do Governo e a TAP e obtive a sua concordância para iniciar o processo de recrutamento de novos membros não executivos, o que restituiria a maioria original e correta de não executivos no Conselho de Administração. Na reunião de 9 de novembro, reforcei o primeiro tema, pedi a nomeação imediata de dois administradores não executivos independentes, cujos candidatos já estavam, entretanto, identificados, e alertei o Ministro para os problemas de transparência dentro do Conselho de Administração, com especial atenção a eventuais conflitos de interesse e a princípios de boa governança. Estes pontos estão evidenciados na informação providenciada a esta Comissão. Tive a primeira e única reunião com o Ministro Fernando Medina, a 10 de janeiro, 8 meses depois do meu pedido para reunirmos. Este encontro realizou-se por iniciativa do gabinete do Ministro João Galamba e contou com a sua presença. Nesta reunião, conforme notas preparatórias manuscritas que poderei, se relevante, fornecer à Comissão, sugeri novamente as seguintes melhorias na governança da TAP. Primeiro, renomeação do Conselho de Administração completo, ou no mínimo reequilíbrio do princípio maior número de não executivos do que executivos. Segundo, contactos entre acionista e empresa coordenados pelo Presidente do Conselho de Administração em cumprimento do Regulamento do Conselho de Administração e da função comum do Presidente. Terceiro, formalização dos canais de comunicação entre TAP e acionista, formatos de autorização e competências de cada parte. Quarto, densificação das competências da Comissão de Vencimento e nomeação de uma Comissão de Vencimentos adequada. Quinto, separação das administrações da TAP-SA e TAP-SGPS e foco dos administradores atuais na TAP-SA. Por último, sexto, celebração dos contratos de gestão. Espero, para o bem da TAP, que estas sugestões possam vir a ser implementadas no futuro. Não tendo sido possível obter avanços e melhorias na governança por parte do acionista, o Conselho de Administração e eu próprio fizemos o que estava nas nossas atribuições. Sem querer ser exaustivo, refiro que aprovámos uma delegação de competências do Conselho de Administração na Comissão Executiva, que conferia instrumentos para cumprir o seu papel e mantinha um conjunto de competências-chave no Conselho de Administração. Criámos as comissões especializadas do Conselho de Administração relevantes, das quais destaca a Comissão de Finanças, Auditoria e Risco e a Comissão de Segurança de Voo e de Terra. Assegurei pessoalmente o bom funcionamento do Conselho de Administração, garantindo uma cuidada preparação de reuniões que promovesse discussões ricas e decisões informadas. Convoquei reuniões preparatórias, quer com o Presidente da Comissão Executiva, quer com os administradores não executivos, e estimulei o bom fluir de informação entre os membros entre reuniões. Liderei o processo para encontrar bons candidatos para as vacaturas de membros não executivos. Procurei regularizar situações como a inexistência de contrato de gestão e a inexistência de uma avaliação anual da Comissão Executiva, em particular da sua Presidente. Intervim pontualmente em situações já conhecidas, como o uso indevido do serviço de motoristas ou a contratação da Diretora de Eficiência e Sustentabilidade. E endereçámos, em sede do Conselho de Administração, temas como as políticas de relações com investidores, de abuso de informação privilegiada, de privacidade, anticorrupção, de prendas e cortesia e a prevenção de conflitos de interesse, o combate ao branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo e o canal de denúncias, com a criação de regulamentos e processos e trabalho interno de formação. Externamente, estabeleci pontos com os principais atores do Estado, começando por reunir com o Sr. Presidente da República, os membros do Governo relevantes para a TAP e todos os grupos parlamentares à época. Conheci parceiros como os líderes da ANA ou do CEF, bem como diplomatas dos nossos principais destinos. Trabalhei também com os atores do setor privado, com quem a TAP vive em simbiose, como o turismo, exercendo, em representação da TAP, o cargo de membro do Conselho Diretivo da Confederação de Turismo de Portugal. Desde o início do meu mandato, senhoras e senhores, assumi como principal função contribuir para a sustentabilidade da TAP, pela implementação bem-sucedida do plano de reestruturação. Como Presidente do Conselho de Administração, trabalhei para o bom funcionamento dos órgãos da TAP e do seu modelo societário. 3 décadas de experiência profissional em empresas de sucesso do setor privado ensinaram-me o valor das boas práticas de governança. Atuando de forma discreta, com respeito pelas competências de cada órgão social e com lealdade face ao acionista, empenhei-me na criação de relações construtivas entre os intervenientes-chave e na defesa da TAP. Estou seguro e tranquilo quanto ao papel que desempenhei e às decisões que tomei enquanto Presidente do Conselho de Administração da TAP. Estou determinado a defender a minha honra pessoal e profissional perante quaisquer conveniências políticas que este processo encerre. Muito obrigado. Estou agora ao dispor das senhoras deputadas e senhores deputados para as rondas de perguntas. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Manuel Beijo. Obrigado pela sua intervenção inicial, que eu partilho com os seus deputados, que entretanto ela foi distribuída à Comissão e está já nos e-mails de cada um dos senhores deputados. Usa agora da palavra, nesta primeira ronda de perguntas, o Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Se me puder dar um instante.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por cumprimentar o Dr. Manuel Beja, agradecer a sua intervenção inicial e a primeira questão que eu irei colocar tem a ver com a separação da TAP-SA e da TAP-SGPS. Ela ocorre fundamental no segundo semestre de 2021, a partir de 24 de maio, em 2021, numa operação completamente artificial, onde todo o capital das empresas passa a ser público, mas em que a TAP-SA fica com o capital na DGTF e a TAP-SGPS fica na par pública. O senhor passa a ser o presidente dos 2 conselhos de administração de 2 empresas que não consolidam uma na outra, mas que têm profundas relações, até funcionais, operacionais, uma com a outra. E eu começo por perguntar se considera, ou se considera agora, ou se considerou na altura isto normal, aceitável, compatível com a legislação em vigor.
Para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Analisámos esse tema com juristas e concluímos que, embora pudesse haver desvantagens e em alguns momentos pudesse haver conflitos de interesse entre ambas as empresas que tinham que ser devidamente resolvidos, não havia impedimentos nesse sentido. Como referi na minha intervenção inicial, a sugestão de separar os 2 conselhos de administração é uma sugestão que está a ser feita ao acionista desde o início do mandato. Uma das soluções que foi ponderada em determinado momento foi um contrato de subordinação, que permitiria que as empresas tivessem uma relação de grupo, o equivalente a uma relação de grupo, sem terem uma troca de participações, sem haver uma relação de grupo do ponto de vista societário, do ponto de vista de pertença. Não apenas eu fui, durante todo este período, presidente do Conselho de Administração das 2 empresas, como todos os membros se sobrepuseram durante esse período, os Conselhos de Administração eram o mesmo.
Okay. Para perguntar.
Muito obrigado. O documento que o Dr. Manuel Beja tem aí à sua frente é uma carta enviada no dia 7 de outubro, por si mesmo, ao Ministro das Finanças e ao Ministro das Infraestruturas, ao Ministro João Leão e ao Ministro Pedro Nuno Santos, 7 de outubro. E eu pedi-lhe o favor, para já reconheço a carta, está a ver qual é, eu pedi-lhe o favor se podia ler uma passagem muito breve, que é o último ponto da penúltima página, ou seja, a penúltima página, o último ponto que começa por consequentemente. É aquele ponto breve que está indentado e se pudesse ler em voz alta, se faz favor.
Faz favor, doutor.
É o ponto que o senhor deputado teve a gentileza de assinalada, ok? A carta em questão foi assinada por mim e pelo administrador Gonçalo Pires.